Kleber, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia, tudo bem?
Tudo perfeito. Kleber, a expectativa, aí, de acordo com a pesquisa, mostrou que o caxiense pretende ter um ticket médio de R$ 236, né, por aluno, por estudante em Caxias do Sul. Você poderia esmiuçar um pouquinho melhor esse dado?
Perfeito. O número inicial, né, nosso ponto de partida é exatamente esse. Tá? Esse ano a gente mudou um pouco a nossa metodologia. No ano passado nós havíamos feito um estudo sobre a volta às aulas e nós conversamos com as empresas, né? A gente foi até as lojas que trabalhavam nesse universo, né, que gira em torno do retorno às aulas, que é material escolar, uniforme, transporte, as próprias escolas e tudo mais. Esse ano a gente mudou o método e nós fomos para a rua para conversar com os consumidores. Então foram mais de 700 entrevistas em 4 dias de pesquisa e os números que a gente trouxe foram exatamente esses. São R$ 236 de ticket médio para material escolar, mas esse número ele pode crescer, tá? Então, se você, por exemplo, se além do material escolar, você tiver que comprar o uniforme do seu filho, se você tiver que contratar um serviço de transporte, então esses valores eles podem chegar a gente tem ali um ticket médio de partida para material escolar mais uniforme, que pode ficar na casa um pouco mais de R$ 500, né? O material escolar, para você ter uma ideia, ele ficou em torno de R$ 295 o ticket médio. Tá? Então, se você soma isso com o material escolar, nesse início de ano ele já agrega esse valor também. E a gente também tem uma projeção mensal para transporte, que ficou em torno de R$ 231, que daí já é um custo mensal. Então, você vai desembolsar esse valor todo mês durante todo o período que teu filho, ou tua filha, enfim, precisar ser transportado até a escola. Então, esses são os números, e como você bem colocou, abrindo o programa, que as famílias começam a se planejar desde o ano passado, quando fazem a matrícula e recebem lá as listas de material, para começar a pesquisar preço, entender como é que todo esse, quanto ela vai ter que desembolsar, como é que ela vai encaixar esses valores junto com o fluxo de caixa dela do início do ano, que entram os impostos, entram uma série de compromissos, né, que a gente tem já em janeiro. E o material escolar, a matrícula da escola, enfim, todos esses valores acabam fazendo parte também desse orçamento familiar já no início do ano, que pesa bastante para todo mundo.
Claro, Kleber, tem essa questão também do comportamento do consumidor, que dá para a gente perceber que ele vem mudando a cada ano, né? A cada edição de uma data importante vem mudando. Não sei até que ponto também outros eventos, como a própria pandemia, têm interferido nesse comportamento. Mas a questão de não comprar em um único lugar é uma coisa que vem a cada ano aumentando. As pessoas fazem muita pesquisa e aí também é importante que o lojista, né, se atente de alguma maneira de fidelizar, de incrementar o seu mix de produtos para atrair, né, esse comprador que agora pesquisa muito mais e não compra nem sequer a lista de material no único lugar, é isso mesmo?
Exatamente, a gente percebeu isso, né, que ainda a maioria opta por comprar num lugar só, tá? Então isso é um fato, 62% dos entrevistados falaram que vão comprar tudo, eles vão, claro, que vão querer negociar, então eles já sabem, isso ficou muito claro, tá? As pessoas estão pesquisando, elas são muito bem informadas sobre o preço. Isso não é só uma característica de volta às aulas, tá? É uma característica de outras datas do ano. Porém, como a volta às aulas ela tem uma diferença, né, com as demais datas, eu não estou comprando um presente para alguém. Eu estou comprando algo utilitário. É uma coisa que eu vou usar para o meu filho, para que ele possa ter um desempenho bom na escola. Então, o que acaba acontecendo? Pesam outros fatores, como qualidade, disponibilidade de produto, durabilidade e por aí vai. Então, essa questão da compra num único lugar ou em vários lugares, ela depende muito disso, do quanto que cada loja, né, cada empresa vai conseguir se posicionar a respeito de qualidade, de preço, de disponibilidade, de facilidade. Mas o consumidor está atento. Então, se ele perceber, por exemplo, que tem algum material que para ele é mais vantagem ele se deslocar até um outro lugar para fazer a compra lá, ele também vai fazer. E isso foi uma resposta de mais de 30%, que vai, enfim, que vai estar explorando essa possibilidade. E esse número pode variar de acordo com a estratégia de cada lojista. As compras agora já estão acontecendo, já começaram no final do ano passado, mas a gente sabe que vai ter um incremento muito grande, porque as pessoas acabam deixando mais para a última hora. Então, a gente sabe que nas próximas semanas, essa semana que a gente está agora, até a metade agora do mês de fevereiro, vai ser um grande movimento de compra, né, de Bolsa Toda, vai estar exatamente nessas semanas, principalmente depois da primeira semana de fevereiro, que é quando entram, né, os pagamentos daquele mês. Então as pessoas vão receber e vão estar desembolsando para fazer as compras de volta às aulas.
Esse valor médio é por aluno, né, de R$ 236,00, é uma média por aluno do ticket médio gasto com essa conta, né, material escolar, e entra tudo que você já explicou nessa conta. Agora, a questão é, a média, né, do caxiense é mais de um aluno por família, menos? Como é que vocês observaram essa questão?
Sim, dentro do universo que a gente pesquisou, a grande maioria, tá, 61%, eles têm só um filho, né, ou vão fazer a compra para só uma criança. Mas a gente tem mais de 38% de pessoas que vão comprar para mais de uma criança. Então, nós temos ali 61% que vai comprar para uma criança apenas e 29% que vai comprar para duas crianças. E depois a gente tem ali para três, quatro filhos, mas a grande maioria ainda está entre uma até duas crianças. Tá? E aí sim, é aquilo, essa conta que você fez mesmo. Se eu tenho uma criança, então meu ticket médio é 236. Se eu tenho duas, então é 236 vezes 2. Claro que isso a gente está falando de uma média, né? E a gente, dentro da nossa amostra de pesquisa, a gente acaba conversando com pessoas das mais diferentes classes sociais ou que têm as mais diferentes necessidades. Então, eventualmente, tu está numa época do ano que tu, ou, enfim, imagina que você tem que comprar uma mochila nova para o teu filho. Isso acaba acrescentando um pouco a mais no teu ticket médio. Outras famílias conseguem fazer algum tipo de conservação de material de um ano para outro. Então, isso ajuda a reduzir o ticket médio. Então, quando a gente fala da média, a gente está falando que existem várias famílias que vão gastar abaixo dessa média de R$ 200 e algumas que vão gastar valores bem mais expressivos.
Claro, uma última questão ainda, a gente está na retinha final da entrevista, mas eu queria te perguntar sobre a questão da reutilização de material, vem crescendo isso também por vários motivos, né? A questão realmente de meio ambiente, mas também de preço, você poderia falar um pouquinho sobre isso?
Sim, nós somos bem específicos nessa questão, sobre interesse, o que as pessoas estão fazendo para poder economizar, tá? E aí surgiu exatamente isso, que essa questão da reutilização, então para 29%, dos entrevistados, eles colocaram isso como uma prática dentro das famílias. Então, e é uma coisa muito interessante, quando a gente começou a conversar com os pesquisados, ficou muito claro o envolvimento das crianças, muitas vezes incentivados pelos próprios pais, e em muitos casos já despertado pela própria criança, que está envolvida, está entendendo essa questão do meio ambiente, entende. Então, ela quer, ela, claro que para a criança ainda é muito mais ainda um fator de preocupação ambiental mesmo, menos econômico, né? Para os pais já entram as duas coisas. Mas, sim, eles estão muito preocupados com isso e estão praticando isso. Então, a gente tem ali, de um universo todo que a gente pesquisou, como eu falei, né? A gente tem 29% que estão realmente preocupados com isso, estão fazendo algum tipo de reutilização. Uma parte, quando a gente fala em economia, né? Você até tocou nesse ponto que não compram toda a lista. Então, o que basicamente nos mostra isso? Que eles vão deixar o ano acontecer, então eles fazem uma compra parcial no início e no meio do ano eles podem fazer algum reforço, isso é bem comum também, os entrevistados apontaram isso, tanto de material escolar quanto de uniforme, que é alguma peça de roupa ou não serve mais, ou rasgou, enfim, teve algum problema, ou o próprio material que acabou antes do final do ano. Então, isso já fica muito claro também que essas empresas, né, que trabalham com isso vão ter aí no meio do ano, talvez, alguma coisa de reforço nesse material, o que também já é uma coisa bem de praxe, enfim, dessas datas.
Claro.
E no mais é isso, assim, que eles estão fazendo, eles estão realmente incentivando, né, tanto a reutilização quanto o cuidado, né, o cuidado com o uniforme, com o material. Tem um movimento muito grande também, principalmente quando a gente fala em material didático, de voltar, devolver esse material para a escola. Então, o aluno passa o ano inteiro cuidando do próprio material e chega no final do ano, ele vai lá e entrega para a escola, porque muitas escolas trabalham com projetos sociais e acabam utilizando esses materiais para o ano seguinte, né, de alguma outra criança que está entrando. Então, isso ficou muito claro e é muito interessante ver esse movimento a partir das famílias e a partir das crianças também.
Claro, Kleber. Onde fica disponível esse material de acesso para o lojista associado à CDL? A pesquisa.
Sim, a pesquisa a gente está. O primeiro material que sai é o release que a gente entrega para toda a imprensa. E todo esse material a gente está compilando agora, vai ter um relatório mais completo que vai sair agora na metade de fevereiro. Claro que a gente vai estar criando conteúdos para o nosso blog, então no blog da CDL Caxias, então no cdlcaxias.com.br, todo o conteúdo vai estar lá disponível para essa primeira parte da pesquisa. E na metade de fevereiro a gente pretende lançar uma segunda parte desse estudo que vai conversar com o lojista para entender como é que foi o resultado.
Entendi.
Então, toda essa pesquisa trabalha com uma expectativa.
Claro.
O que os consumidores estão fazendo, o que eles esperam comprar. E depois a gente vai trabalhar em cima desse nosso, vai ser entregue para a imprensa também, mas todo esse conteúdo fica disponível no nosso site.
Kleber, obrigada, um forte abraço para você, até a próxima.